Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28. Passeio dentro de Canudos percebia-se-lhes, contudo, hora por hora, a exaustão. Durante o dia, o povoado, silencioso, marasmava na estagnação do bloqueio. Nenhum ataque, às vezes. A 28 de setembro não replicaram as duas salvas de 21 tiros de bala, com que foi criminosamente saudada, pela manhã e à tarde, a data belíssima que resume um dos episódios mais vis da nossa história era o fim. Faziam-se já no acampamento preparativos para a volta, suavam livremente as cornetas, andava-se à vontade por toda a banda. Entravam impunemente os comboios diários e correios, levando os últimos, para os lares distantes, as esperanças e as saudades dos trufadores, grupos descuidados seguiam perlustrando pelas cercâneas, improvisavam-se Bete e Atar, ad formadas à frente dos quartéis de vários comandos, tocavam nas retretas as fanfarras dos corpos. Percorria-se ao cabo quase todo o arraial. A 28 o general em chefe e o comandante da 2 coluna realizaram, com os estados maiores respectivos, este passeio a Trentíssimos. Seguiram a princípio pelo alto das colinas à direita do acampamento e depois de uma inflexão arrecendo-os por dentro de Sanga Flessuosa, onde repontavam grandes placas de filades, dando-lhe a fezão de longa passagem de coberta, avançaram até toparem as primeiras casas, simultaneamente esparsos, jazizentes a esmo sobre montes de esteios, traves e ripas carbonizadas, os primeiros cadáveres insepultos do inimigo. Tinha-se neste momento a impressão de uma entrada em velha necrópole que surgisse, desvendando-se de repente, a flor da terra. As ruínas agravavam a desordem das pequenas vivendas, construídas ao acaso, defrontando-se em tejas de 1 metro de largo, empachadas pelos tetos de argila abatidos. De sorte que a marcha se fazia desvios tortuosos e longo. E a cada passo, passando junto aos casebres que ainda permaneciam de pé, oscilantes e arrombados, livres ainda das chamas, despontava ante o visitante atônito um traço pungente da vida angustiosa que se atravessara ali dentro. Dizia o mais expressiva a nudez dos cadáveres. Estavam em todas as posições, estendidos, de supino, face para os céus, desnudos os peitos, onde se viam os bentinhos prediletos, inflexos no ucre espar da agonia, mal vistos, às vezes, caídos sob madeiramentos, ou de bruços trincheiras improvisadas, na atitude de combaimar em que os colhera a morte. Em todos, nos corpos emagrecidos e nas vestes em pedaços, liam-se as provações sofridas. Alguns ardiam lentamente, sem chamas, revelados por putênues fios de fumaça, que se alteavam em diversos pontos. Outros incinerados cisenhavam, salteadamente nítidos, esbatida a brancura das cinzas no chão poento e pardo, à maneira de toscas e grandes caricaturas feitas a giz. A marcha gradativamente se tornava mais penosa, através de entulhos sucessivos de irquilínio pavoroso. A soldesca varejando as casas pusera fora, as portas, entupindo os becos em monturos, toda a ciscalhagem de trastes em pedaços, de envolta com a farragem de molambos inclassificáveis. Pequenos baús de cedro, bancos e giraus grosseiros, redes em fiapos, berços de cipó e balaios de taquara, jacás sem fundo, roupas de algodão, de cor indefinível, vasilhames amassados de ferro, caqueiradas de pratos, e xícaras e garrafas, oratórios de todos os feitios, bruacas de couro cru, alpercatas impressáveis, candeeiros amolgados, de azeite, canos trondados de trabucos, lascas de ferrões ou fueiros, cacherenguengues rombos. E nestes acervos nada o mais simples objeto que não delatasse uma existência miseranda e primitiva. Pululavam rosários de toda a espécie, esmacíncipes, de contas policrômicas de vidro, aos caprichosos, feitos de ouricures, e igualmente inúmeras, rocas e fusos, usa a voenga tenazmente conservada, como tantas outras, pelas mulheres sertanejas. Sobretudo aquilo incontáveis, esparsos pelo solo, apisoados, rasgados. Registros, santas, cartas em quaderninhos costurados, doutrinas cristãs velhíssimas, imagens amarfanhadas de santos milagreiros, verônicas encardidas, crucifixos partidos, gifi cruzes e bentinhos imundos. Em alguns lugares, um claro limpo, cuidadosamente varrido, um aceiro para que autoincêndios não atingissem os entrincheiramentos. Varava-se mais facilmente por ali, penetrando fundo no casario e aproximando-se daqueles. Topava-se então adiante uma sentinela que recomendava em voz baixa prosseguir com qual cautela. O jagunço estava perto, menos de 3 metros, da outra banda da paliçada. Os visitantes, generais, coronéis até o último posto, na ansiedade de quem contorna uma emboscada, avançavam agachados, heroicamente cômicos, céleres de cócaras correndo. Transpunham a linha perigosa. Quebravam dois ou três becos. Chegavam a outra trincheira, soldados imóveis, expectantes, mudos ou conversando em cochichos. Reproduzia-se a mesma travessia com o coração e as pernas aos saltos, a mesma corrida ansiosa, até outra trincheira adiante. Idênticos lutadores cautos, silenciosos, estendidas ou enfiadas as carabinas papeitos que os resguardavam. Transcorridos 500 metros, volvia-se à esquerda deixando a retaguarda as casas vermelhas e tinha-se uma surpresa. Uma rua, uma verdadeira rua, a do Monte a Rua, a única que merecia tal nome, a lenda, larga de uns 3 metros, alongando-se de norte a sul, até a praça, cortando todo o arraial. Nela se erigiam as melhores vivendas, algumas casas de telhas e soalho, e entre estas a de Antônio Vila Nova, onde dias antes se tinham encontrado restos de munições da coluna Moreira César. Descia-se por ela em suave declive, divisando-se no extremo, na praça, um lanço derruído da igreja. Mas a breve trecho estacava-se de encontro a outro entrincheiramento, onde se adensava maior número de combatentes. Era o último naquele rumo. Dali por diante um passo era o espingardeamento certo. Toda a parte do arraial à direita e na frente estava aí em poder dos habitantes. Os adversários acovelavam-se. Ouvia-se transudando das paredes de taipa, o surdo e indefinível arruído da população intocada. Vozes precites, cautas, segredando sob o abafamento dos colmos, arrastamentos de móveis, suar de passos, e uns como longínquos clamores e gemidos, e às vezes, notas cruelmente dramáticas. Gritos e choros e risos de crianças. Volvia-se dali para a esquerda, voltando ao ponto de partida, através das casas tomadas nas veras. E o passeio tornava-se amedrontador. Em todo este novo segmento da linha do sítio, definindo-lhe o avançamento máximo depois dois dos combates da última semana, não se tinham destruído os casebres. Derrubadas apenas as paredes interiores e as empenas, as cobeiras de barro sucediam-se unidas ou pouco espaçadas, feito teto de longuíssimo armazém abarracado. A barreira de esteios e vigas, canastras e traste de toda a sorte, por detrás da qual se alinhavam os batalhões, progredia por ela dentro, torcida e longa, desaparecendo de todo numa distância 30 metros perdida na penumbra. Adivinhavam-se os soldados, a um lado, guarnecendo-a. Pelos recantos escuros, a retaguarda, lobrigavam-se os corpos dos jagunços mortos nos últimos dias, que fora perigoso queimar entre acervos de farrapos e estilhas de madeira, esparsos por toda a parte. Impregnava o ambiente um bafio angulhento de caverna. Era preciso valor para atravessar aquela espécie de túnel, em cuja boca, ao longe, mal se divisava um reflexo pálido dia. Porque a dois passos, ladeando-o paralelamente, se estendia o entrincheiramento visível do inimigo, interpostas as paredes fronteira, infrestadas. De sorte que o mínimo descuido, o mais rápido olhar por cima daqueles parapeitos de ciscalhos, era duramente pago. É que de parte a parte estavam as mesmas astúcias, avivadas dos mesmos ódios. Naquele sombrio finalizar da luta, os antagonistas temiam-se por igual, evitavam por igual o recontro franco. Negaciavam, estadeando as mesmas ardilezas e a mesma proditória quietitude. Imóveis largo tempo, um em frente ao outro, abrigados na mesma sombra, parecendo refletir a dinamia do mesmo esgotamento. Espiavam-se solertes, traiçoeiros, tocaiando-se. E não podiam encontrar melhor cenário para ostentarem ambos, soldados e jagunços, a forma mais repugnante do heroísmo do que aquele esterquilíneo de cadáveres e trapos, imersos na obscuridade de uma furna. Seguia-se por ali envolto de um silêncio lúgubre. Percebiam-se os soldados esfrangalhados, imundos bonés, sem fardas, cobertos de chapéus de couro ou de palha, calçando alpercatas velhas, vestidos com o mesmo uniforme do adversário. E acreditava-se que, com alguma presença de espírito, o sertanejo pudesse insinuar-se pelos rombos do tapume extenso e aparecer entre eles, e achegasse com a espingarda ao parapeito e ali se quedar forrando-se às torturas do cerco, sem que o conhecessem. O que ademais era facilitado pela mistura dos diversos batalhões. Nem o atraiçoaria palmar ignorância dos deveres ou exigências da vida militar, porque esta se extinguira por completo. Não havia revistas, formaturas, nem toivacas, nem vozes de comando. Distribuídos os cartuchos, cada um se encostava ao espaldão de cacrarels pronto ao que desse e viesse. Distribuídas as rações diárias, fartas agora, cada um as preparava quando se lhe antojava ensejo. Aqui, ali, à retaguarda da linha ou dentro os cubículos estreitos, sobre trempes de adobes ou pedras, chiavam as chaleiras aquendo água para o café, ferviam panelas, destacavam-se grandes quartos de boi, pendurados aos caibros, avermelhando no escuro sobre braseiros assando. Em torno, acocorados, carabinas sobraçadas, viam-se em grupo os combatentes que aproveitavam ligeira trégua ao para almoçar ou jantar. Dali corriam, não raro, em tumulto, jogando fora os canecos de jacuba ou nacos de churrasco, precipitando-se para a estacada quando, de súbito, estalavam um tiro adiante e zuniam logo as balas esfuziantes, varando os tetos, estilhaçando ripas e traves, esbotenando paredes, emborcando caldeirões, espalhando soldados como um pé de vento sobre palhas. No parapeito, adiante replicavam de prontos que já lá estavam, atirando a esmo contra o tabique que defrontavam e do danho partir à agressão. Imitavam-nos os companheiros laterais. Logo depois vibrava um abalo nervoso, único, estendendo-se daquele ponto alto aos dois extremos, uma trepidação vibrátil de descargas, e travava-se o combate, de improviso, furiosamente, desornadamente, entre adversários que se não viam. Baqueavam algumas praças, mortas ou feridas. Conquistavam-se dois ou três casebres mais. Empurrando-se logo por diante toda a cangalhada de móveis, encurvando-se a tranqueira num ângulo saliente e entalhante avançado. Volviam prestes, os ludores que mais se tinham avantajado, as posições primitivas. E o silêncio descia de novo, reinando outra vez o mesmo silêncio formidável. Soldados mudos e imóveis, acaroados com a borda da tapada sinistra, expectantes, na tocaia, ou ao fundo, em roda dos brasidos, reatando as mererendas e din, às vezes, uns trágicos convivas. Os moradores assassinados, estirados pelos recantos. Deixava-se por fim este segmento sinistro do bloqueio, que trancava quase todo o quadrante do norte. Prosseguia-se, a céu aberto agora em pleno dia, atravessando quintalejos pobres cercas caídas e canteiros rasos, sem mais uma flor, e atravancados da mesma circalhagem indefinível, em montes. Sobre estes, corpos de sacrificados ainda. Pernas surdindo inteiriçadas, braços repontando desnudos, num retesamento de angústia, mãos espalmadas e rígidas, mãos contorcidas em crispaduras de garras, apodrecendo sinistras, em gestos tremendos de ameaça ou apelos excruciantes. Deparavam-se novos viventes, gozos magríssimos, famélicos lebreldos, exurmando lepra, farejando e respirando aqueles monturo, numa ânsia de chacais, devorando talvez os próprios donos. Fugiam rápidos. Alguns cães de fila, porém grandes molossos ossudos e ferozes, afastavam-se devagar, em rosnaduras ameaçadoras, adivinhando no visitante o inimigo, o intruso irritante mal. Ia-se descendo sempre, até a sanga escavada em baixo correndo, em direção perpendicular à que se levava, para o vazar barres ao longe, para onde canalizavam, nas quadras chuvosas, as águas das vertentes interopostas. Ali terminava, batendo contra o topo da colina, onde estava a comissão de engenharia, a parte do arraial expugnada a 18 de julho. Podia atingir-se diretamente o acampamento seguindo em frente, transpondo o valo, subindo e atravessando, a meia encosta, a bateria de Krupp emparcada ao fundo do quartel-general da uma coluna, ou, num desvio longo, volvendo à direita, acompanhando o valo, perugando a linha primitiva do assédio, descendo para o sul. A travessia era sem riscos. As casas. Num desordenado arruamento às bordas daquele suco de erosão, acompanhando-lhe o declive, caindo-lhe pelos ressaltos, envesgando-lhe pelas curvas vivas. Tinham, na maioria, sido desmanchadas, alvante poucas, as melhores, onde se improvisavam salas de ordem das brigadas, quartéis e ranchos da oficialidade. Uma delas era digna de nota, fora uma tenda de ferreiro. Mostravam-no ainda alguns gastos marrões, tenazes partidas e derruída forja fixa de adobes. E é que a herraria pobre do sertão tinha uma bigorna luxuosa, do mais fino aço, que se fundira em Essen. Um dos canhões tomados à expedição Moreira César. Continuando a marcha, topamava-se a Linha Negra, nome que primitivos sucessos justificavam, mas agora inexplicável para quem vinha as sombrias trincheiras deixadas ao norte. Seguia-se acompanhando-a pelo fundo de um fosso, até se abrir a meio caminho, à direita um claro amplo. A Praça das Igrejas, deserta, achanada varrida, fazendo avultar maior, mais dominador, mais brutal, sinistro, com seus paredões lambente fendidos de alto a baixo, com a sua fachada estupenda esboroando em monólitos, com as suas torres roídas e o adro entupido de blocos encaliçados, e a nave lá dentro vazia, escura, misteriosa. O cutemplo monstruoso dos jagunços. Dados mais alguns passos, os fronteava a igreja velha, inteiramente queimada, reduzida às quatro paredes exteriores. Tinham-se nesse momento, à esquerda, o mais miserando dos cantos, centenares de cruzes, dois paus roliços amarrados com cipós, fincados sobre sepulturas rasas. Transpunha-se depois o vaza barris, enfiava suco profundo do rio da Providência, percorrendo, em torcicolos, as fileiras dizimadas dos cinco, de polícia reduzido ao terço do primitivo quadro, e chegava-se, no tombador da favela, a uma clareira em declive. No alto baluarte 7 de setembro sobressaia em Embom, dominante. Percorria-se rapidamente aquele intervalo perigoso, alcançando-o. Contemplava-se o arraial embaixo. Modificara-se, afinal, o aspecto sombreado de largas manchas escurentas, de incêndios, erriçados de madeira a miramentos varando pelos rombos dos tetos, tumuando em montões de argila. Num esmagamento completo, arruinado que é um aimado, devastado, apenas estreita fimbria da faixa norte da praça e o núcleo de casebres junto à latada e à retaguarda da igreja se figuravam intactos. Mas eram em número diminuto, 400 talvez, comprimidos em área reduzida. E os que neles se abrigavam certo não suportariam por uma hora um assalto de 6 mil homens. Valia a pena tentá-lo,